Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A escolha efetiva pelos caminhos retos de Deus e por Deus. Capítulo 12. Uma questão de vida ou morte. Ao ver a lista dos diversos temas abordados nesta série intitulada Como Andando em Novidade de Vida, talvez alguns leitores se perguntem sobre a necessidade de tantos aspectos serem tratados sobre caminhos e o andar neles. Entretanto, entendemos que a questão principal não está no volume de tópicos relacionados aos caminhos, mas na necessidade essencial de eles serem de fato abordados, conhecidos e praticados, pois se nas Escrituras este tema é amplamente mencionado e ensinado, isto ocorre porque, na vida, também há efetivamente muito a ser abordado sobre o tema caminhos e sobre o andar neles. As Escrituras, por sua vez, abordam amplamente o referido tema e suas derivações por causa da ampla relevância que ele representa para a vida de cada ser humano, pois um dos pontos centrais devido ao qual este tema é abordado de forma tão recorrente está relacionado diretamente com a vida ou com a morte no que tange à eternidade de uma pessoa, conforme alguns textos que voltamos a apresentar na lista abaixo. Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça, está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Tiago 5, 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ou Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 2, 18. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas, para o reino das sombras da morte. Mas Provérbios 7, 27. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Mas Provérbios 5, 6. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Provérbios 21, 16. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Provérbios 28, 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Salmos 1, 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mateus 7, 13 até 15. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Salmos 139, 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 50, 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. Salmos 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Assim, conforme já mencionamos nos capítulos anteriores e vemos abordado repetidamente e enfaticamente nos textos acima, um dos pontos mais centrais, essenciais ou cruciais de um caminho está no destino para o qual ele conduz ou encaminha uma pessoa. Quando, por exemplo, uma pessoa planeja uma viagem, ela precisa conhecer os caminhos disponíveis para o seu destino. Porém, se ela não sabe o destino que almeja alcançar, como fará a opção por um caminho ou por outro? Atualmente, os meios para as pessoas poderem se locomover dispõem de grandes ferramentas auxiliares para que sejam traçadas as melhores rotas para os seus destinos com impressionantes precisões. Nos dias atuais, as pessoas têm opções de ir por terra, ar ou mar. Eles têm opções de escolherem os caminhos mais curtos, seguros ou aqueles que têm uma diversidade de atrações turísticas, e assim por diante. Entretanto, mesmo usando um GPS, um sistema de posicionamento global, uma pessoa precisa indicar seu ponto de saída e o seu ponto de destino para visualizar a rota para o destino almejado, mostrando-nos que estes são aspectos essenciais para a visualização e definição das alternativas de caminhos a serem escolhidos, aspectos que, similarmente, também são aplicáveis às questões de caminhos de fé e condutas na vida e de destinos almejados no presente e no porvir. As Escrituras nos ensinam que cada tipo de caminho espiritual ou de crenças tem características que permitem que o destino ao qual leva aqueles que o seguem seja identificado previamente ou ao longo de sua trajetória. Razão pela qual, torna-se tão vital saber como identificar as características centrais destes tipos de caminhos. Em outras palavras, assim como existe um GPS para caminhos geográficos, as Escrituras nos ensinam que também há a possibilidade de uma pessoa estar amparada em relação à identificação das características dos caminhos espirituais e comportamentais. Um GPS ou até os simples mapas de caminhos geográficos podem ser de ampla utilidade ou fundamentais para aqueles que os usam. E se para um deslocamento físico já é tão significativo haver o apoio de direcionamento e de instruções sobre as alternativas de caminhos, ainda muito mais necessário ou crucial é estar devidamente amparado para discernir os caminhos que transcendem as questões materiais. A escolha prévia dos caminhos em função dos destinos eternos para os quais apontam e em função da confiabilidade que há naquilo para o que alegam conduzir as pessoas não somente no tempo presente, mas também para o porvir, é crucial ou em extremo importante, pois algumas proposições de caminhos não atuam para aproximar as pessoas à vida eterna oferecida por Deus. Pelo contrário, são caminhos cujo destino é a separação eterna de uma pessoa da comunhão com o Senhor e a destruição de vidas. A escolha dos caminhos previamente em função dos destinos eternos para os quais apontam é extremamente crucial porque um caminho de morte não terá a vida como destino, assim como um caminho de vida também não terá a morte como destino. Portanto, se alguém quiser mudar o seu local de destino, ele precisará fazer uma mudança de caminho em tempo devido. Ele precisará de um caminho que lhe permita trocar em tempo oportuno de um local de destino para o outro. Além disso, retornando ao exemplo do uso do GPS, outro ponto que também entendemos ser relevante destacar aqui se refere ao ponto de que um GPS é uma ferramenta de auxílio, mas que efetivamente é o viajante que conduz a sua jornada com a ajuda de um GPS. Apesar de um GPS indicar alguns pontos a serem percorridos, o viajante tem a autonomia de se guiar por caminhos distintos do que um GPS lhe aponta ou pode usar o seu próprio discernimento para adotar as alternativas que de fato escolhe seguir. Assim, as Escrituras do Senhor, similarmente ao GPS que mostra as alternativas de caminhos para um fim almejado, são uma ferramenta de apoio, mas elas não decidem pelo viajante, não lhe impõem uma rota e nem englobam todas as decisões pormenorizadas que o viajante terá de fazer ao longo de sua trajetória. Há momentos em que o viajante se depara com encruzilhadas de decisões nas quais as ferramentas de apoio poderão se mostrar limitadas diante da sua iminente necessidade. Há momentos em que a decisão do viajante terá de ser ao vivo, ou seja, dependerá da experiência e de complemento de informações vivas necessárias a ele. Se um viajante, por exemplo, percebe que há um perigo em determinado momento em um trecho que o GPS lhe indicou para seguir, caberá ao viajante, e não necessariamente ao GPS, o discernimento para aquela situação específica. Há situações vivas e reais que ultrapassam a capacidade de acompanhamento das ferramentas de apoio. Desta forma, na questão de decisões em conformidade com a vontade celestial, Deus não deixa as pessoas que depositam a confiança nele desassistidas de uma direção apropriada mesmo quando as ferramentas de apoio já se mostraram limitadas. Deus ama tanto as pessoas e quer tanto o seu bem que ele lhes proporciona um apoio que ainda supera o apoio das Escrituras e lhes concede um apoio vivo e real, tendo em vista que a vida também é real e dinâmica. Portanto, para ampará-los em tudo, inclusive na compreensão das próprias Escrituras, aqueles que recebem no coração a Cristo Jesus como Senhor também recebem do Senhor a devida ajuda viva e o socorro bem presente para serem guiadas por Ele em suas vidas. E o auxílio vivo e o socorro bem presente que o Senhor concede para guiar aqueles que nele confiam é a própria pessoa do Espírito Santo, conforme mencionado várias vezes em capítulos anteriores. O Espírito Santo é concedido aos que confiam no Senhor para assisti-los e instruí-los também nas decisões de caminhos e os mais diversos passos que necessitam realizar em cada uma das etapas de suas trajetórias na vida. Conhecer as Escrituras ou os textos da Bíblia certamente é muito relevante, pois elas nos declaram a verdade e a justiça celestial, bem como ensinam sobre o Senhor Jesus Cristo, o Pai Celestial, o Espírito Santo, os caminhos que há na vida e quais são os destinos aos quais cada um deles conduz aqueles que o seguem. Porém, dissociado de uma instrução viva para discernir as Escrituras, estas inclusive podem vir a servirem para conduzir uma pessoa a caminhos de destruição e morte por falta da sabedoria viva e de socorro bem presente nos mais diversos momentos que ocorrem na vida de um indivíduo. Assunto abordado mais extensamente no tema Letra Ouvida, e em relação ao qual recordamos o seguinte texto. João 5:39-40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O caminho do amor, por exemplo, é um caminho sobremodo excelente e que conduz à vida eterna, e as Escrituras ensinam isto e apontam para as grandezas e virtudes deste caminho. Porém, as próprias Escrituras não guiam um cristão em todos os momentos práticos do andar relacionado ao caminho sobremodo excelente do amor, assim como não são as Escrituras que derramam o amor verdadeiro no coração de um filho de Deus para ele andar neste caminho sobremodo excelente. Quem opera todas as coisas segundo a vontade celestial e de forma dinâmica na vida dos cristãos é o próprio Deus Criador dos céus e da terra, fazendo-o por meio da atuação viva do Senhor Jesus Cristo em prol daqueles e naqueles que nele creem. 1 Coríntios 12:6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. As Escrituras apontam e descrevem de forma majestosa e perfeita o caminho sobremodo excelente do amor e como, por causa deste amor celestial, Deus chama as pessoas para a novidade de vida em Cristo Jesus. Entretanto, aquele que guia e ensina efetivamente os filhos de Deus a andarem de forma viva e prática em amor é o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. É o Senhor da novidade de vida que tem o poder para alertar uma pessoa sobre um caminho que é mau e de vivificar as pessoas no caminho e nos caminhos retos de Deus. E, por sua vez, o mesmo aspecto da vivificação de uma pessoa pelo Senhor para andar no caminho sobremodo excelente do amor também se aplica ao andar no caminho da verdade, da santidade, do zelo pelas boas obras, da novidade de vida e assim por diante. O conhecimento das Escrituras indiscutivelmente é digno de grande honra e amplamente necessário a um cristão. Porém, conhecer o Senhor das Escrituras e o Espírito Santo, para receber um discernimento vivo em relação ao andar nos caminhos ou na vontade de Deus, é ainda superior, visto que é pelo Espírito do Senhor que uma pessoa é vivificada quando atende ao chamado e à instrução de Deus para a sua vida. Assim, ser ensinado pelo Senhor a viver e andar no Espírito Santo é a provisão fundamental designada pelo Pai Celestial e pelo Senhor Jesus Cristo para que uma pessoa seja encaminhada aos caminhos da novidade de vida segundo o Reino Celestial e para que seja ensinada a andar e permanecer neles. Romanos 8, 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. João 16, 13 até 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O discernimento de caminhos de vida e de caminhos de morte é um assunto espiritual e, como tal, está ligado à convivência ou à comunhão com o Senhor mediante o seu Santo Espírito. Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. João 16, 8 até 11. Quando ele, o Espírito da verdade, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 1 Coríntios 2, 12 até 16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diante do exposto acima, vemos, então, que a comunhão com o Espírito Santo é algo que precisa ser recebido como uma dádiva essencial dada pelo Pai Celestial e pelo Senhor Jesus Cristo para um indivíduo poder ser guiado ao caminho da vida, bem como também para ser instruído a permanecer neste caminho até o fim. Andar no caminho do Senhor em meio a um mundo em trevas não é uma jornada sem resistências e sem oposições, e nem é o caminho necessariamente mais agradável e fácil para a carne e para a alma. Porém, por causa do destino de vida ao qual o caminho do Senhor conduz as pessoas que o seguem é que se torna tão fundamental elas receberem e continuarem a receber de bom grado a contínua direção do Espírito Santo nos diversos momentos e passos de suas vidas. Já no presente ou previamente, nenhuma pessoa deveria ser negligente ou leviana com um tema tão relevante como é o entendimento e o discernimento de caminhos relativos ao destino eterno da sua vida. Nenhuma pessoa deveria ser negligente na busca ao Senhor para compreender, por meio do Senhor, qual é o caminho da vida de Deus a ser seguido e quais são os passos a serem dados nele. Pois a vida no Senhor é a opção singular ou única para a comunhão eterna com Ele. Portanto, assim como os salmistas, em suas orações expressas em cânticos, salmos, ou provérbios, declaravam o anelo pela direção do Senhor com vistas a permanecerem no caminho da vida eterna, assim também cada cristão é chamado a expressar diante do Senhor o seu anelo por ser guiado por Ele para permanecer no caminho da vida eterna para o qual toda pessoa no mundo é chamado pelo Senhor. Provérbios 21, 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Salmos 139, 23 até 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmos 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher.